Olá, sejam bem-vindos ao 27º episódio do podcast Medicina Descomplicada. Hoje nós vamos ouvir uma live que foi realizada entre mim e o Dr. Flávio Cadejani, endocrinologista de Brasília, que encabeça as pesquisas nacionais com tratamento precoce contra a Covid-19. Preparem-se para um banho de informação. Decidi transformar esta live em podcast, dadas as possibilidades aí de retirada deste vídeo das minhas redes. Ouçam, prestem atenção, compartilhem e agradeço o enorme suporte que vocês me dão. Espero que vocês gostem. Um abraço. Olá, Flávio.
Olá, tudo jóia, Denise?
Tudo bem, meu querido? Que satisfação conversar com você.
Satisfação.
Olha,
minha.
Uma honra ter você comigo, viu?
E pode me chamar de Flávio, viu? Não precisa chamar de Dr. Flávio, pelo amor de Deus.
Tá bom. Então lá, né, Flávio? Meu colega Flávio. A gente se conheceu pessoalmente ano passado. Tá fazendo um ano agora.
Foi.
Fez um ano.
Peraí.
Oi?
Oi, tá me ouvindo?
Tô.
Ah, tá, desculpa. Não, é que eu tava travando.
E aí? Ah, então, menino, assim, as forças contrárias você já viu, né?
Nossa, não, você, olha, as forças são, é forte, viu? Tem cada coisa que você...
Eu sei. Eu já tive vídeo retirado aqui do perfil, mais de uma vez, já me ameaçaram, mas assim... Né? A gente tem a cabeça, na verdade, uma consciência tranquila, né? Que a gente está trazendo informação de todas as formas, de informações. Vamos sair e entrar de novo.
Tá,
oi,
perfeito,
voltou. Voltou. Ah,
voltou,
que bom.
Voltou, ótimo.
Ótimo, tomara que continue assim. E, Flávia, a gente se conheceu pessoalmente tem um ano agora, né?
Tem
foi lá
um
no
ano.
Cine, no Cine de Brasília. Um prazer te conhecer. Eu já conhecia você de nome muito bem.
Vice-versa, não. E depois, quando a gente fez aquela pequena coincidência, né, adicional...
Sim!
Do Henrique Vinci, o mundo é um ovo. Nada acontece por acaso, né?
Nada. Muito legal. Seja bem-vindo, Flávio. A gente
Obrigado,
tem bastante coisa para conversar. Eu tenho uma...
Estou
muito feliz de estar aqui contigo, porque eu sei o expoente científico que você é nesse país, que dá orgulho, né, pro Brasil, da gente ter uma pessoa como você, que estuda, que corre atrás, que faz ciência com responsabilidade. E que, sim, a gente não está aqui, viu, gente, falando de viés político nenhum, não é o objetivo, né? O nosso negócio mesmo é falar de coisa em ciência, não somos ativistas, né? Você é um cientista, não é um ativista político, né?
Não, com certeza. A tal mistura de ciência e a mistura de ciência e política é uma mistura que a gente viu que não tem dado certo. Na verdade, tanto um lado quanto o outro, a gente enxerga alguns viés. Tanto um lado quanto o outro, a gente vê o que o pessoal chama de ciência, nem sempre é realmente a ciência. Ou é a ciência midiática, ou ela é uma ciência pela metade, né? Então, assim, o verdadeiro cientista, ele não se fecha nenhuma hipótese, tá? E a gente tem...
Exatamente, perfeito.
Então, não existe nenhuma... Essa questão até do tratamento precoce indo muito direto...
Eu vou só tirar os comentários aqui, porque senão fica tudo no seu rosto. Pronto. Depois a
Pronto,
gente
tô...
volta no final.
Não, mas se tivesse a sua beleza aqui, eu estava mais tranquilo, mas a minha pode acabar os burros, pode apagar...
Não, de jeito nenhum. Eu quero que todo mundo conheça você também.
Não, então perfeito. Eu acho uma coisa importante colocar que quando a gente começou a pesquisa, a gente começou porque eu Bom, tem aquela questão da experiência do mestrado e doutorado que me deu uma mão, me deu uma capacidade de lidar com pesquisa clínica. E meu não era exatamente uma pesquisa clínica, mas ela tinha algumas intervenções. Então, era uma pesquisa clínica e tinha pouca gente habilitada. E estava me incomodando muito, eu sempre fui muito questionador, tá? Já fui muito desmerecido por causa disso na minha vida, para a sociedade, etc. Eu deixo isso bem claro agora. Até pouco tempo atrás eu não gostava de falar muito, eu tentava ficar mais quieto, mas hoje em dia não tenho problema falar nisso. E quando você questiona o status quo, você tem que ter muito mais argumento, muito mais base, porque
Exatamente.
quando você fala pelo status quo, você tem o status quo já falando por você. Então, você não tem
Exatamente.
argumento. O seu argumento é o ad populum. O ad populum é aquele viés de maioria. Eu estou falando o que está sendo falado, então não vou falar mais nada. O que está sendo falado já é minha justificativa, então eu não preciso falar mais nada. Por outro lado, quando você questiona, aí você gera uma certa indagação. Bom, você precisa estar cheio, recheado de argumentos, conseguir argumentos. Então, assim, o que acontece? O nosso estudo, eu comecei partindo da premissa de que tratamento precoce não funcionava, não que eu não acreditasse. Eu parti,
Entendi.
na ciência a gente chama de partir da hipótese nula, tá? Eu levei na minha cara já duas vezes por conta disso. Eu mesmo quebrei minha cara duas vezes nessa história toda. Primeiro, a gente começou avaliando comparar diferentes tratamentos. Tudo isso já em protocolo, estudo clínico provado por comitê de ética. Um comitê de ética que é heterogêneo, mas a gente nunca teve problema algum. Venho até aqui elogiar o comitê de ética do Ministério da Saúde e deixar claro que o comitê de ética do Ministério da Saúde, que é o CONEP, ele não é do governo atual, tá? Ele é geral. Então, assim, a gente começou a ter o seguinte fato: as pessoas começaram a não complicar. A gente chegou no ponto que eu estava esperando pelo menos 100 pacientes hospitalizados pela literatura, pelas coisas, pelo perfil. E a gente viu que os pacientes não estavam tendo qualquer complicação. Então, estava começando a ficar um pouco difícil de atribuir isso ao acaso, né? Porque se eu pego um, dois ou cinco pacientes e a gente fala assim, não, os cinco foram bem, tá vendo como o tratamento funciona, precoce funciona? Não dá para falar isso. Porque existe muito a chance dos cinco pacientes irem bem, a maioria vai bem. Só que a gente também não pode usar o argumento de que se a maioria vai bem, então não precisa. Porque se fosse assim, a gente não dava remédio para nada, a gente não dava remédio para colesterol, porque você precisa de mais de 50 pessoas para uma pessoa supostamente ter benefício. Quando você dá remédio para qualquer coisa, um percentual muito pequeno dessas pessoas vai ter. A gente chama isso de NNT, número necessário para tratar. Então não é agora que a gente vai começar a falar de percentual em plena emergência, tá? Bom, a coisa tomou uma proporção tão grave, assim, tão gritante, que existe um conceito chamado clinical equipoise. O que é isso? A diferença ficou tão gritante que se tornou
Entre os grupos,
moralmente.
né? Quem recebeu o placebo, vamos dizer assim, e quem não estava recebendo medicação.
Exato, quem recebeu o
Tá.
remédio, quem não recebeu, ficou tão diferente que se tornou eticamente questionável continuar dando placebo completo.
Sim.
Então, para nós investigadores, inclusive o meu grupo de investigadores, tem pessoas que são ou eram excessivamente contra, excessivamente. Então, assim, estava na nossa cara, a gente não tinha como fugir, tá? E nós comparamos os três medicamentos que são os mais populares: a hidroxicloroquina, a nitazoxanida e a ivermectina. Por uma questão de que a nitazoxanida acabou indo um pouquinho melhor, mas eu não tenho nada contra as três. Eu acho que é melhor do que nada. As três foram nitidamente superiores, tá? Nós começamos a fazer, a gente alcançou a seguinte solução: nós vamos comparar tratamentos diferentes, ou então vamos dar o tratamento básico. E a terceira droga, então a gente já testou dutasterida, que é um remédio que é usado para próstata do cabelo, e agora a gente está testando a proxalutamida, que é um remédio que ainda não lançou, que tem sido testado para câncer de próstata, mama, e vai começar a ser usada para cabelo também, tá? E promete ser, inclusive, mais potente. A gente estava avaliando o efeito dele como efeito adicional, tá? Então, uma coisa que a gente
E
aprendeu muito.
nesse estudo de vocês, entrou azitromicina também, né?
Entrou em todos. Eu não consigo afirmar que a azitromicina, que sem ela funcionaria, não funcionaria. Eu perderia a ciência, eu estaria no campo da especulação. Eu acho que ela pode ser substituída por doxiciclina, mas, assim, de qualquer maneira, eu não tenho como confirmar isso. É provável, mas eu não tenho como confirmar. Ah, mas você acha que não? Eu não acho nada, os dados mostraram. Então, assim, tanto que o próprio comitê de ética aceitou de prontidão que a gente não tivesse mais o placebo. que a gente colocasse só como terceiro. Demorou um total de 3 dias aí para provar. Foi bem...
Uau, muito rápido.
É, então assim, não é, eu acho que a gente não foi tão errado. Aí, eu comecei a fazer alguns questionamentos, né? Você vai desenvolvendo, você vai percebendo. Me causa muita estranheza o fato de você ter uma droga que não faça mal. Então assim, não precisa ser hidroxicloroquina. Se você ainda tem uma questão com ela, vamos tirar dessa questão, porque ela se topolitizou muito, que é uma pena, porque jamais...
Agora, é uma pena.
É. Vamos pegar a nitazoxanida, que é o anito, o famoso anito. Ele até pode dar efeito que ele dá, efeito colateral. A questão de diarreia. Mas o risco dela é praticamente zero. Se o risco não fosse zero, a gente não daria para profilaxia de parasitose. Porque assim, a parasitose em si, o risco de complicação já é baixo. A gente ainda assim dá de forma profilática anual. Ou a gente está fazendo mal e não sabe há muito tempo, ou ela não faz mal. Então, se você tem uma doença como a COVID, que faz mal, que nós temos um risco. Ah, mas é pequeno percentual. Se quiser tratar de percentual, nós vamos ser coerentes e vamos parar de dar remédio para quase tudo. A gente já está falando de percentual. Cujo risco da doença é conhecido e a gente tem que parar de falar de morte e hospitalização somente e tem que falar de síndrome de pós-COVID, que dá 40%,
50%. Exatamente, até postei sobre isso aqui já.
E então, a gente viu uma redução de 95% na prevalência de síndrome pós-COVID com o tratamento.
Olha isso.
Então, assim...
Só você, isso já gente... justificaria, mesmo que não reduzisse, por exemplo, sintomas, né? Algumas coisas desse tipo, já justificaria, porque... E, Flávio, você acredita que essa redução aí do percentual de síndrome pós-COVID está relacionada à diminuição da carga viral?
Eu acho que ela está relacionada a uma... Tem uma coisa importante, a gente sabe que a carga viral ela cai em 95% ou 99% em 24 a 48 horas. Então,
tô te ouvindo.
Tá me ouvindo?
Tô.
Então, a gente sabe que a carga viral cai mais ou menos 99% até 48 horas. Então, talvez a redução na curva, porque assim, quanto menos você está exposto ao vírus, melhor. Então, você tem uma redução na exposição total, gerando menos inflamação. O que eu acho que acontece é que a pós-COVID ela é uma síndrome de má adaptação. Você desencadeou um processo que se perpetua disfuncionalmente. Entendi. Do ponto de vista mitocondrial, talvez um ponto de vista de regulação genética. Eu acredito que o buraco é um pouquinho mais embaixo. E a abordagem precoce freia esse processo como um todo, provavelmente, tá? Então... Mas assim, vamos falar o seguinte. Você acha que não tem nada comprovado. Beleza. A doença tem um risco conhecido. O remédio tem um risco conhecidamente nulo. Se tivesse algum risco pior, a gente não trataria para verminose. Então, por que, que a gente não usa, até comprovar que não funciona, partindo-se da premissa que não funciona, em vez de não usar, até ficar comprovando, exigindo nível de evidência 1A. Então, me causa muita estranheza essa necessidade de falar contra, de lutar contra, de exigir uma evidência que a gente não exige para quase nada na medicina, em se tratando de um remédio que não tem risco. Aí, isso coincide com aqueles que permitem plasma convalescente, à torta à direita, mesmo plasma tendo risco associado de trombose, o que já se soma ao risco da trombose da doença.
Da própria doença, né?
Associado ao risco imunogênico do plasma, associado ao risco do desconhecimento do que acontece e sem qualquer comprovação. E os pacientes que tomaram foram vendidos o kit do plasma, né? Não foi nem colocado tudo. Então, os mesmos que questionam, nem estudo colocaram os pacientes com plasma. Então, os hospitais deveriam, no mínimo, ter colocado os pacientes em estudo e não ter cobrado um centavo. Então, assim, foi uma terapia experimental sem nada comprovado, com riscos. E ao contrário desse, com uma terapia nova, você não sabe qual é o perfil de segurança, você não conhece efeitos colaterais tão bem.
Sim.
E outra coisa, usada na fase errada. O plasma convalescente, a luz da minha ignorância, eu sempre achei que ele, se fosse para ser usado, como ele seria um tratamento antiviral, porque ele é antigênico, não faz muito sentido usá-lo na fase inflamatória. Quando você já não tem
não, teria que ser antes, né?
Do vírus. Exato. E mesmo atuais estudos continuam. Então, essa desproporção, essa combinação de incoerências me causa muita estranheza, tá? Então, eu falo, antes eu ficava um pouco mais quieto, mas assim, hoje eu me questiono mais qual que é a finalidade de você lutar tanto contra o tratamento, tá?
Então, esse assim, seria um recado que você daria, por exemplo, para os colegas que ainda estão resistentes em prescrever?
Bom, eu acho o seguinte, eu não sou um cara de sair jogando pedra e nem acho que seja o momento para tal. E existe aquela questão de você acompanhar a sociedade, existe a questão de uma coerção indireta pela sociedade. Eu já sofri diversas vezes coerção de sociedade, então assim, o meu papel aqui também não é nem condenar as sociedades em si, eu sei que eles têm um papel perante mídia, perante... O papel é chamar a atenção é o seguinte, será que realmente você pode, será que você não poderia prescrever alguma coisa? De novo, você tem agora uma lista de opções, não precisa ser hidroxicloroquina, pode ivermectina para nitazoxanida, ou pode uma combinação. Agora a gente comprovou que a dutasterida reduz o tempo médio da doença em quase 50%. Então isso está comprovado já,
Nossa,
já gera um
maravilhoso.
padrão de evidência no mínimo 2A. Agora, ela em combinação com os outros. Então a gente sabe, por exemplo, uma coisa que eu chamo a atenção, assim, o vírus, ele é um vírus muito complexo e ele é um cavalo de Troia. Então, ele entra nas células de forma muito fisiológica, então ele entra quietinho. Por isso que o primeiro estágio, os sintomas são não específicos e são leves. Por isso que você não tem quase aumento daquele PCR ultrassensível, sabe? Que é o PCR que mostra inflamação. Aí ele vem lá de dentro, tanto que o paciente tem uma melhora pré-pulmonar, então ele tem os sintomas virais, ele dá uma melhora de 1, 2 dias e depois ele piora de uma vez. Então, o que que acontece? Você tem, nesse caso, um vírus que, além de tudo, ele usa mecanismos complexos. Não adianta achar também que uma molécula única vai salvá-lo. Então, é igual o coquetel do HIV. A gente precisou de um coquetel de drogas, né, para conseguir algum resultado. Então,
É,
por que
toda
que a
vez que a
gente...
gente está falando de uma infecção viral, é assim, né? O vírus, ele é muito, muito esperto, vamos dizer assim, muito polimórfico. Eu conversei com o Francisco Cardoso na segunda-feira e uma das coisas que a
Sensacional,
gente falou
cara.
foi isso. É, ele é sensacional. Meu amigo, ó, desde
Ah, é?
2006, porque eu era perita também, né, do governo federal, como ele. A gente entrou no mesmo concurso em 2006. E
Caramba,
o
poxa,
Francisco...
sensacional,
Você vê,
adorei.
meu filho, tá tudo interligado. E o Francisco estava falando justamente isso, né? Que toda vez que a gente está falando de uma infecção viral, que é o que acontece com o HIV, né? Até hoje, né? O ideal é usar vários tipos de medicamentos, que cada um vai agir num sítio diferente, né? Da doença, vamos dizer assim, do ciclo do vírus, e aí a gente consegue ter um sucesso maior. Então, provavelmente o que vai acontecer é que a gente não vai ter uma droga só para tratar COVID, né? Provavelmente a gente vai ter que sempre usar algum coquetel aí.
Não, com certeza. Tanto que na nossa análise de regressão logística, do estudo comparativo, que a gente inclusive vai submeter amanhã, é porque você não tem noção como está a vida.
Imagino.
A gente viu um efeito aditivo das drogas e sinérgicos, como se 1 mais 1 fosse 3. Ela se potencializa, porque são mecanismos diferentes. Então, quando você bloqueia uma coisa que é exponencial, o bloqueio também é exponencial. Então,
Ótimo.
combinações, por exemplo, aqui eu não estou prescrevendo nada, estou informando o resultado, tá? A gente viu que a combinação entre hidroxicloroquina, azitromicina e espironolactona, ou nitazoxanida, azitromicina, espironolactona, ou azitromicina, nitazoxanida, de novo, nitazoxanida ou anita, e dutasterida, se mostraram superiores, inclusive, do que a hidroxicloroquina com a azitromicina sozinho. Não estou falando que hidroxi não funciona. Funciona bem,
Tá.
tudo nítido,
Mas quando
mas são
você associa
superiores.
os três. E Flávio, e o início desse tratamento é até que dia do início dos sintomas?
Eu acho que ele tem que ser até 7 dias.
Tá.
Tá? Então, assim, por quê? Mas eu vou falar uma coisa para você. Tem uma coisa importante aí. A gente tem os sintomas, a gente criou um. Eu desenvolvi um. Pelos números de pacientes que a gente está atendendo, a gente desenvolveu uma sequência dos sintomas. Quem que aparece em cada etapa do estágio precoce? Então, por
Tá.
exemplo, a perda do olfato e do paladar, ela normalmente acontece entre 4 e 5 dias da doença clínica. Às vezes a
Tá.
pessoa passa despercebida nos primeiros dias, mas perda de olfato e de paladar já é mais para o final do primeiro estágio, tá? E
Tá.
nós conseguimos também detectar, eu vou falar uma coisa meio chocante, tá? Mas, isso eu ainda não comentei dessa forma. A gente está vendo que a tomografia, pelo menos até os 10, 14 dias, ela é de certa forma inútil. Por quê? Porque o
Interessante isso,
PCR
ó.
ultrassensível.
Informação real aqui e ciência sendo feita agora, né? Muito bom.
Sim.
Ao vivo.
Não, o
Então,
que que
a
acontece?
tomografia antes do 10º dia, você falou?
pelo menos antes do 10º dia, porque a gente viu que o PCR ultrassensível, que é um marcador de inflamação, só para explicar para todo mundo, ele não é o PCR COVID. O PCR COVID, ele é o PCR que a gente chama RT-PCR, que é o Real Time Polymerase Chain Reaction. O PCR que a gente está falando é proteína C-reativa, se alguém for procurar em inglês é CRP, C-Reactive Protein. Ele me prediz inflamação, ele me mostra o grau de inflamação. Ele não está aumentado na COVID, está pouco aumentado no primeiro estágio. Ele é preditor de complicação. Ele é preditor de inflamação no segundo estágio. E ele também me prediz lesão pulmonar. Então, ele abaixo de 3, é muito difícil a pessoa ter uma lesão pulmonar que comprometa. Então, mesmo que ela venha lá com menos de 10, 15%, ela não tem por que fazer. Ela, quando está entre 3 e 7, fica no meio. E acima de 7, ela está progredindo para a fase inflamatória. Tanto que nós vimos o PCR como o melhor marcador de sucesso do tratamento. Quando você tem um PCR menor que 3, 99,5% dos pacientes não sobe o PCR, eles não inflamam.
Então, esse menor que 3 até o 7º dia?
Não, então, depende, porque a gente não sabe. Eu acho que não é tão homogêneo assim, e a gente não percebe o primeiro dia direito. Por isso que quem tiver acesso ao PCR é melhor. Ele normalmente até o 5º, 6º. Em 5º e 6º dia, fica entre 3 e 7. Entre 3 e 7, ele fica na zona cinzenta. Acima de 7, o paciente, mesmo fazendo tratamento precoce, já começou a fase inflamatória. Então, é difícil ele baixar muito.
Entendi. Então, eu tive paciente com 45 de PCR.
Pois é, isso aí já franca a fase inflamatória.
É, já chegou assim, é.
Então, tem uma questão que dificulta que pacientes com síndrome metabólica, obesidade, ele já tem o PCR de base. Então, assim, eu também precisaria, em tese, conhecer o PCR dele. Então, uma técnica que eu faço... Quando eu estou na dúvida, eu faço um exame com 24 horas de antecedência.
De diferença. Você faz 24 horas de diferença de um para o outro, tá?
Exatamente.
E aí você vê uma elevação...
O que acontece? Então, quando está menor que 3, eu estou na dúvida, assim, a maioria cai. Mas quando sobe, a gente já entra com corticoide quando passa de 7. Então,
isso que eu ia falar, exatamente. Que horas é a hora do corticoide?
Tá. Pelo amor de Deus, não prescrevam corticoide de início.
Pelo amor de Deus. E tá tendo demais isso, viu, Flávio?
Tá sendo regra. Eu tô tentando entender. Aquela prescrição parece muito a prescrição de sinusite. Porque tá a combinação ácitro e prednisona. Tá muita pressão de sinusite. O corticoide, ele espalha o vírus, ajuda a lastrar. Eu tenho um exemplo péssimo, que é a minha mãe. Ela estava tomando corticoide com uma doença autoimune chamada arterite temporal. 50% de chance de cegueira. O que o corticoide fez? Primeiro, ajudou a lastrar o vírus. Segundo, ele mascarou os sintomas. Porque quando você toma um corticoide, dá uma aliviada. Ela me apareceu com quase 90% dos pulmões.
Sua mãe...
Minha mãe, nossa, tem 2 meses, tem 3 meses, na minha cara, eu fazendo a pesquisa. Então,
nossa
assim,
senhora.
Foi muito ruim, muito. Assim, ela teve ainda por cima, pós-Covid, ela conseguiu a proeza de fazer uma tempestade tiroidiana, bócio multinodular tóxico, que ela não tinha, porque ela tem exame de segmento. Fez iodoterapia agora, tem um pouco menos de um mês.
Ainda então, bem assim, que ela é sua mãe.
Ela,
sorte dela coisa... que ela é sua mãe.
Não, mas a gente fez uma coisa. Ela tinha uma chance de entubar altíssima, a mortalidade. Eu não a internei, mas assim, não é uma coisa que eu sugiro que faça. Mas o que eu queria fazer um grande apelo para os colegas é o seguinte. Quem paciente que está complicando, não se atenham à dose do Recovery de 6mg de dexametasona. Eu dei 40mg. É absurdo. Absurdo é você ficar... Eu ouvi tem um mês que a paciente morreu, mas não tem problema porque ela morreu dentro do protocolo. Esse tipo meu de Deus coisa que para mim é absurdo.
Não tem
lembrando, cabimento. Ó, vamos lá. Essa lesão multissistêmica inflamatória, ela tem um modelo que parece insuficiência adrenal relativa. Não é que as adrenais não estão trabalhando, mas é porque você precisaria de uma resposta tão alta das adrenais com produção de cortisol, que por mais que você produza, é igual a insulina. Quando você tem hiperglicemia, já um pré-diabetes, você produz insulina até dizer chega, mas ainda assim é menos do que o
ainda
que
é pouco. Tá precisando.
Então a gente tem um quadro de baixo de cortisol. Não é que o cortisol é baixo. É porque ele reduz.
Relativamente.
Isso.
Ele é baixo. Tá.
Exatamente. Daqui a pouco eu vou trazer mais uma novidade que eu ainda não revelei em nenhum lugar. que é um outro sinal.
Eu vou anotar aqui, peraí. O furo então, jornalístico, eu estou com o furo jornalístico aqui com o meu caderno.
Pois então, ó, tá chique. Eu se anotar, não sei nem ler, porque parece algo como sânscrito. Mas, enfim, o que acontece é, não economizem na dose de corticoide. Paciente de Covid complicado morre por falta, não morre por excesso. Não se preocupem se fizer hiperglicemia. Hiperglicemia não mata ninguém no início, tá? Se der açúcar mais alto, não mata ninguém. Então, assim, eu dei 40 miligramas para ela, fiz um kit, dei colchicina, fiz tudo de direito. Ela recuperou, assim, 90% em poucos dias, tá? Então, eu acho que é importante, a gente pode fazer 300 lives, séries de lives, porque tem 300 coisas. A gente identificou uma queda no cálcio, tá tendo uma certa hipocalcemia.
Nos agora, pacientes todos? É?
Tá, a gente tá detectando, mais de 80% tá tendo queda, durante a fase mais aguda da doença, depois volta.
Ah, tá.
Qual que é a minha teoria? Teoria não significa comprovação científica, significa tão e somente uma hipótese, tá? Isso é importante deixar claro, porque as pessoas vão entender errado algumas. Você tem uma redução da enzima 1-alfa-hidroxilase, provavelmente, que converte a 25 vitamina D, que é gerada pelo fígado ou que a gente toma, em 1,25 vitamina D, que é a forma ativa. Imita como se fosse um pseudo-hipoparatiroidismo. As paratireoides produzem, são quatro glândulas que produzem o PTH, o paratormônio, que servem para manter o cálcio no sangue. A ação principal dela é influenciar na enzima 1-alfa-hidroxilase, que fica principalmente nos rins, a converter a vitamina D, a 25, em 1,25, que é ativa. Então, e essa ativa que mantém o cálcio no sangue. Então, você faz uma, pode ser que você faça uma hipocalcemia por uma redução da 1,25. É como se fosse um hipoparatiroidismo funcional temporário. E isso a gente sabe que ela faz imunomodulação a 1,25, né? Então, eu coloquei no protocolo, eu lancei o protocolo tem uns 5 dias que a gente vai publicar. Eu tô falando vai publicar porque tá tudo em manuscripts e agora a gente decidiu que a gente começou a mandar no preprint, a gente vai começar todo o trabalho que a gente for mandar, a gente vai mandar um trabalho preprint e já submeter. Preprint e submeter. A gente teve o trabalho aceito no Dermatological Reports Reviews tem 2 dias, é porque tá, graças a Deus, a gente tá com um bom fluxo de trabalho, sabe?
Então, graças a Deus. Continue.
Às vezes estamos desanimados do que a gente ouve, mas enfim.
Aí, não, desanima gente, não.
Pode ser que seja um mecanismo. Então, a gente incluiu no protocolo, pelo amor de Deus, eu estou só comentando para médicos antes de falar, ah, ele mandou tomar calcitriol. Talvez, quem tenha cortisol, pode ser que ele se beneficie de calcitriol, tá? Eu não vou falar dose nem nada aqui, porque senão vai começar a ter que sair da corrida. Pelo amor de Deus, calcitriol intoxica, dá cálcio alto, a pessoa vai começar a ficar toda torta, pode matar, tá? Então...
Só precisa ter isso em mente, né, Flávio? Porque pode ser que... Principalmente nos pacientes internados, em que você tem a possibilidade de estar fazendo o exame com uma frequência maior, de fazer essa dosagem de cálcio, né? Isso já chama a atenção. E o que, que você acha da vitamina D, Flávio?
Não, eu acho que ela tem um papel... Primeiro que esses absolutismos, né? Assim, eu acho que ela tem um... Eu não acho que ela funcione tão bem, a não ser que seja em doses muito altas no início. Para usar para quem começou a Covid. Eu acho que ela tem um caráter preventivo. Ela, no longo prazo... Sim. Então, eu acho que a saúde na vitamina D, uma vitamina D de pelo menos 30, tá? Para mim, o ideal seria pelo menos 40, 50, mas isso já entra num campo... Mas, assim, seria, para mim, eu acho que um ponto primordial. De fato, é inquestionável que quem tem uma vitamina D mais alta tende a ter menor gravidade. E a gente teria sempre o viés de associação, porque normalmente quem tem vitamina D mais alta tende a se cuidar mais, é o perfil de pessoas que cuida mais. Mas mesmo ajustado para a idade, IMC, não sei o quê, ainda tem uma diferença. Tá? Então você tem essas grandes diferenças. Quero chamar a atenção também para a diferença entre sexo, tá?
Isso é importante.
Entra por conta de hormônio. Quem causa a entrada do vírus na célula são os hormônios. Vamos ver, criança pré-púbere. Criança pré-púbere quase não tem virose. Ah, tem uma criança que fez uma síndrome XYZ. Você tem aí, eu acho que entre 5% a 10% da entrada do vírus, da Covid, do SARS-CoV-2, é independente de hormônio. Mas pelo menos 85% a 90% é dependente de hormônio. Por quê? Ela entra por uma enzima chamada, por uma proteína chamada ECA2, mas quem facilita a entrada dela é uma proteína chamada TMPRSS2, que em inglês o pessoal chama de Tempers 2. cujos únicos reguladores conhecidos são os androgênios. Androgênios são hormônios com ação de testosterona, tá? Então, a gente vê que criança pré-puber ele não tem quase, em relação aos adultos. Aí, eu vou chamar a atenção para uma coisa. Mulher tem hormônio, sim, não é que mulher não tem. Tanto que se você pegar e der um quinto, a mulher tem muita sensibilidade à testosterona. Tanto que se você der um quinto da testosterona que o homem usa, que o homem precisa ter para a mulher, ela masculiniza. Então, assim, a mulher tem muito mais sensibilidade até do que o homem da testosterona. Até eu brinco assim, até a mulher usa muita testosterona, o clítoris aumenta. O do homem, o correspondente ao clítoris, que o pênis não aumenta. É muita sacanagem, né? Então, assim, a mulher tem mais sensibilidade como um todo. O mundo é injusto. Mas, enfim, só para chamar a atenção, o vírus precisa disso. A gente está descobrindo, por causa da Covid, uma nova teoria. Inclusive, que bromexina, sabe a bromexina? Xarobim?
Sim.
Ele pode ajudar no crescimento do cabelo. A gente descobriu TMPRSS2. Pelo amor, não vou passar xarope do cabelo. No... tá? Então, assim, isso vai começar a ser estudado, tá? Assim, já estou contando aí, talvez a gente comece a estudar. Bom, mas a Covid está ensinando muito. E esse TMPRSS2, o que aconteceu? Foi muito interessante essa história. Eu acho que a ciência é uma coisa linda. Espanha começou a perceber que tinha muito homem careca na UTI. Eles falaram assim, nossa, como tem homem careca que grava? Aí eles ajustaram para idade, sexo, IMC, comorbidade, não sei o quê. Homem careca continuou tendo muito mais chances de ir para UTI. Os americanos, e eu entrei de gaiato nessa história, descobrimos a via, a gente encontrou, eles encontraram a via de entrada que precisava do TMPRSS2, que é mediado por androgênio. E o mesmo que gera, a mesma resultante, a calvície ela é uma resultante aí não só da quantidade de hormônio, porque quando você dosa a dihidrotestosterona é um hormônio 5 vezes mais potente que a testosterona. Só falando uma coisa, a gente chama de dihidrotestosterona 5-alfa, tá? Porque se for 5-beta, ele deixa de ser, mas esse é outro papo. Às vezes até a conversão em 5-beta em vez de 5-alfa é uma teoria de que porque alguns não ficam carecas, mas tudo bem. Com a sensibilidade é o que gera calvície. Essa mesma hipersensibilidade também é o que facilitaria a entrada do vírus na célula.
A entrada do vírus. Então seria isso, justificaria o mecanismo de ação da dutasterida, não?
Sim, justificaria. O que chamou muita atenção da gente, que quebrou minha cara, eu não achei que ela ia funcionar, tá? Mesmo.
Tá.
Eu usei por insistência dos colegas americanos. Falei, vamos fazer. Mal não vai fazer, não sei o quê. Aí eu quebro minha cara. Pá, redução de 50%. Porque ela é duplo cego. Eu não sabia quem era e quem não era. Tá?
Entendi.
Porque pra mim, ela ia demorar mais tempo pra inibir a conversão de testosterona em dihidroteste, etc. Só que tem duas coisas. 24 horas ela reduz já 90%. A gente descobriu, inclusive, uma coisa que a gente deve publicar. Não tinha sido estudado até hoje.
Olha isso.
E segundo ponto, a gente descobriu que ela inibe o receptor de testosterona também, que é uma novidade que a gente não conhecia.
Tô anotando tudo, tá?
Então,
você tá me dando aula aqui, eu tô assistindo.
Porque não dava pra explicar. Não dava, não deu pra explicar a diferença. A gente abriu quadros, quando eles abriram, eu abri eles e mandaram e falei, não, eu achei que ia dar a mesma coisa, entendeu?
E você acha, Flávio, que isso justificaria também o aumento da gravidade nos pacientes usuários de ergogênicos?
Sim, isso é uma coisa muito importante colocar. A testosterona em si, ela não é causa, senão todo homem jovem estava ferrado. Tá? É mais uma proporção entre a dihidrotestosterona e a testosterona. E quase todos os esteroides anabolizantes, e eu não sou uma pessoa contra, eu falo abertamente, eu acho uma burrice a forma como a gente aborda. Ah, eu só odeio, não sei o que. Essa hormonofobia não faz sentido algum. Eu acho que é um assunto que, inclusive, está no âmbito ainda do submundo por conta da endócrina. Então, eu faço meia culpa. Mas é fato que a maior parte dos esteroides anabolizantes são derivados da dihidrotestosterona, né?
Então, isso. Quando você foi falando, eu fui pensando, né? Porque a gente sabe que a maioria aí, né? Por exemplo, oxandrolona e tal, são derivados da dihidro, né? Então, seria uma proporção alterada entre a testosterona e a dihidrotestosterona, que seria mais complicado, que é o que acontece com o idoso também, né, Flávio?
Exato, é a proporção entre eles. A gente publicou um estudo, eu não sei se chegou a ver, na Espanha, com 77 homens hospitalizados, tá? Uma parte usava dutasterida já a longo prazo para próstata, tá? A média de idade quem usava, do grupo que usava dutasterida era acima de 80 anos. Lembrando que o risco ele é exponencial com a idade. A média da idade de quem não usava era 68. Então, você tinha, a gente esperaria uma hospitalização muito maior, tá?
Desses eles pacientes uma... com 80 anos, né?
Porque com mais de 80, 82 foi. Né? A chance deles entubarem foi 90% menor. Então, olha, você isso. Tem uma agregação de evidência, tá? Então, entendi. A minha proposta é que eu estou começando a usar com vários pacientes a dutasterida de forma profilática, tá? Ah, mas não sei o que, o risco... Gente, a gente está num momento de emergência global, não dá para esquecer, tá? E aí eu vou lançar, vou te lançar uma outra novidade também. É, a gente está marcando reunião com o Ministério para poder conversar, porque a gente publicou um trabalho tem poucos dias, de que os antiandrogênicos, em especial a proxabutamida, que é esse que a gente está testando agora, ela pode ter uma ação de potencializar a eficácia da vacina, tá? Então, a gente tem uma possibilidade, pode ser que a gente potencialize a eficácia da vacina em até 10 vezes, em 1000%. Ah. Mas isso também está no âmbito da hipótese, mas foi uma hipótese já aceita, a gente publicou num journal, que é o journal mais importante de hipóteses médicas, se chama Medical Hypothesis, a gente publicou tem uns 5 dias, tá? 5 dias na semana, eu acho, 5 dias, não sei. Bom, então, a gente quer também trabalhar nesse sentido. A gente também não tá contra a vacina. Eu tenho meus questionamentos sobre a vacina, sobre as vacinas que...
Eu ia te perguntar isso. Até por causa do estudo do desfecho que está sendo feito, né? Tá aí, então, essa é a minha maior preocupação. O que, que você acha disso? Eu conversei sobre isso com o Francisco também na segunda-feira, que os estudos hoje, inclusive pelo tempo, né, de estudo, né, na verdade, eles estão focando, vamos dizer aí para o pessoal geral que está nos ouvindo, estão focando na redução da sintomatologia. Não estão falando que a pessoa não vai pegar a Covid, né?
Eu acho que tem alguns pontos importantes. Primeiro, a gente está partindo de uma premissa que a gente não conhece. Que o aumento do IgG, ele significa não contaminação ou redução.
Uhum.
Tá. Segundo ponto, mas que eu acho pouco favorável. Se você tem uma redução da gravidade, já é um ponto muito favorável.
Sim, sim, sim.
Tá. O que chama atenção é a gente falar sobre tudo isso e achar interessante. Quando você vai trazer o tratamento profilático, ninguém ouve. Mas tudo bem. Essa incoerência.
Interessante.
Você tem o terceiro ponto. A gente só deu para falar agora, ontem, dá para sair antes de ontem, saiu o paper mostrando que ela funciona por 3 meses. Então, não tem como eu afirmar que ela funciona por mais isso. Pode ser e eu quero que funcione, mas não tem como afirmar.
Qual então, vacina é essa?
A minha grande preocupação é a gente...
Essa vacina, uma... Flávio, dos 3 meses, qual é?
Eu acho que, se eu não me engano, foi da Pfizer, mas eu não tenho certeza. É porque não deu tempo,
né?
De ver. E outra coisa, não faz muito sentido também, eles estão tentando falar com o contrário, mas a doença não dá a imunidade, a vacina dá. Obviamente ela pode potencializar, obviamente ela vem os aditivos que potencializam, mas ela, querendo ou não, ela é muito mais leve, ou seja, por um mal do que outro. Outra coisa que eu questiono é... Por que a gente está ignorando tanto os aspectos de tratamento? Por exemplo, na nossa soma, a gente já passou mais de 1000 pacientes, tá? A gente teve 3 hospitalizações, nenhuma delas durou mais que 4 dias, ninguém entubou nem nada. Então, assim, me questiona muito por que achar que isso é o acaso e ainda por cima não só ignorar, como falar contra. Então, você tem, assim, o cherry picking, né? Você escolhe o que você quer da ciência, chama isso de ciência.
Exatamente. Aquilo então, que atende ao que eu acredito, né? Ou ao meu ativismo, né? Vamos dizer assim.
E a partir do momento que você trata com um grau de severidade diferente, então, assim, você, aquilo que eu sou a favor, eu nem leio. Então, você aceita um estudo, sai um estudo no Lancet contra hidroxicloroquina, que eu tive uma crise depressiva, eu tive uma agudização, porque eu vi aquele trabalho e falei, gente, onde que eu tô aqui comendo bola? E eu te falo, você é como editor do grupo da Nature, tá? Assim, eu falei, gente, o que eu tô comendo bola? Tá tudo errado nesse estudo, início ao fim. Eu até pensei comigo, falei, gente, nem fraudar eles sabem. Pelo menos fraudar, assim.
Não foi uma vergonha, rodada. Né, Flávio?
Aí, só que foi, você pode vergonha. Ter certeza que se ele falasse a favor da hidroxicloroquina, ele jamais passaria, porque teria o crivo. Então, exatamente. Você não usa o mesmo grau de severidade. Aí, quando você vai falar alguma coisa a favor, a pessoa, ela, quando ela quer, ela sempre vai encontrar um viés que, pra ela, isso invalida, tá? É sim. Igual religião, igual fé e religião. Você sempre vai encontrar uma forma racional de explicar as coisas. Mas por que você precisa explicar uma coisa boa por tudo, entendeu? Eu digo assim, por exemplo, a pessoa curou um milagre. Não, assim, você tem que me explicar porque 0,1% melhorou numa situação X. Não estou nem falando de Covid. Entendeu? Então, assim, a pessoa sempre vai encontrar algo para poder tentar invalidar aquilo que fala contra ela. Então, eu te falo com tanta tranquilidade que hoje os journals se tornaram altamente inconfiáveis, não confiáveis. New England, Lancet, JAMA, eles não refletem o que tem de qualidade. Eles refletem o que tem de interesse financeiro, de forma geral, e eles refletem o que tem de amizade entre os conhecidos. Tá? Sim. A gente fez dois testes com muito sucesso, mostrando exatamente isso. Submetendo o mesmo trabalho com o nome X ou sem o nome X, foi outra coisa.
Tá? Vocês então, fizeram isso?
Então, a gente tem algumas coisas aí acontecendo que tem mostrado exatamente isso. Então,
nossa senhora, isso daí foi interessante.
E, na verdade, compraram o nome do aquele pesquisador conhecido para poder publicar no Lancet, né? Aquele hidroxicloroquina. Lembrando que esse mesmo grupo também teve um outro trabalho que foi retratado, que também foi outra fraude, que ficou menos conhecido, mas foi no New England. Uhum. Então, então, você usa o nome famoso, você compra o nome famoso da pessoa, você põe ela, você faz uma proposta. Eu também não estou aqui para julgar quem entrou, a pessoa não imaginar que ela ia passar por essa situação. Seria muito pouco provável, e aí você consegue a publicação. Então, assim, eu já me...
Não, ela não ia saber, né, que ela ia passar uma vergonha dessa, né? Porque é uma vergonha, né?
Já me foi oferecido diversas vezes não usar meu nome, ou trocar, para trocar depois a ordem dos autores, para o estudo não ser rejeitado. Então, você passa realmente...
Gente, onde que tá? Olha só, né? A ciência tinha que ser assim como a justiça, né?
Então, cega. Eu te falo isso com propriedade, aconteceu comigo. Então, assim, mais de uma vez. Então, eu não tô ouvindo dizer nem nada. Então, por isso, quando eu virei editor-chefe lá da BMC, junto com os demais, a primeira proposta que eu fiz e que eles aceitaram foi: vamos publicar, não só quando a gente for aceitar o trabalho, vamos publicar todo o processo de revisão com todas as críticas dos revisores e as respostas. E eu me servi de voluntário. O meu trabalho estava lá em revisão, completamente independente, e falei, pode usar o meu como primeiro. Então, o meu trabalho, onde eu fiz uma revisão mais ampla, colocando onde moléculas poderiam atuar contra a Covid, você vai lá, você consegue clicar em todo o processo de revisão.
Então, isso criou... é ótimo. É transparente, né?
Os meus trabalhos todos estão com 100% do raw data dos dados cruz publicados. O Dudu Taindigi não publicou porque ele não está publicado o trabalho ainda, né? Então, a gente tem que publicar o primeiro trabalho para lançar o raw data. Então, Eu não entendi essa falta de transparência que a gente ainda está tendo, entendeu? Porque foi a falta de transparência que gerou tanta fraude, que gerou tanto aceite. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Outra coisa que me chama muita atenção é a falta de interesse pela mídia em geral. Você não vê ninguém da mídia interessado em tratar em pesquisas aqui do Brasil que não sejam mostrar alguém no TI entubado, isso eles gostam. Exatamente. De mostrar. Ou então tratar alguma questão da vacina. Eles vão falar que não funciona. Inclusive, é uma coisa que eu acho que deveria haver alguma responsabilidade, sim. Isso não é nenhum ataque à
liberdade. E eu ia te perguntar isso.
É um jornalista vir falar que tratamento precoce não funciona. Quem que é o cara? Eu não consigo falar que não funciona. Não tem trabalhos em precoce. Então, o jornalista ele tem que ter a responsabilidade de saber o que ele está falando. E essa responsabilidade, a maior parte não quer ter. Eles querem ter a liberdade sem assumir a responsabilidade do que eles dizem, tá?
Do que eles falam. Exatamente, e assim, perfeito. Eles ciência,
aí eles se apoiam em sociedades. Eu sempre estou tentando chamar alguém para eu poder debater e discutir sobre tratamento precoce, alguém contra. Mas quando você vai ver no nível individual, as pessoas não querem discutir. Tá? Elas se põem atrás de uma máquina, de uma sociedade, de qualquer coisa dessas, de uma mídia. A pessoa, inclusive, eu vejo muitas pessoas sendo hipócritas na mídia, mas também eu não vou culpar as pessoas pela hipocrisia. Elas agem com hipocrisia ali. Não vou falar que elas... Eu não vou também acusar, porque eu sei que a mídia não quer que ela fale diferente. Então, sim, assim...
Porque a gente recebe retaliação, né, Flávio? Quando a gente fala, a gente recebe... Tanto que falei para você, eu já tive mais de um vídeo retirado aqui da plataforma justamente por isso. Agora, eu acho... Eu ia até te perguntar, porque amanhã eu vou ter uma live com a doutora Paluva, que é uma advogada especialista em direito médico, falando justamente dessas questões que envolvem o uso off-label. Porque, por enquanto, a gente chama isso ainda de off-label, né? Mas que já foi reconhecido pelo CFM como uso esperado, vamos dizer. Só que o CFM colocou a hidroxicloroquina. O que você acha, Flávio, das pessoas que continuam? Porque, na verdade, assim, meu, você falou, tratamos 1.000 pessoas que tiveram 3 internações, no máximo de 4 dias, sem nenhuma complicação e nenhuma morte. Então, a gente não pode falar que isso é um acaso, gente, porque 1.000 pessoas. Então, assim, o que você falaria para quem está na linha de frente hoje e que se encontra meio que num beco sem saída, né? O serviço onde ele está, onde ele trabalha, fala, olha, não tem, não existe, não pode. E a gente sabe que tem médico que sofre esse tipo de assédio, né? Inclusive por planos de saúde e tal. Mas que ele está vendo, por exemplo, o que você está falando, né? O que, bom, que você sugeriria?
Eu tenho recebido vários pacientes de colegas que gostariam de prescrever e não podem. Primeiro que eu não sei se a gente tá, primeiro que eu devo estar em outro planeta, mas... o médico tem a autonomia completamente ferida dentro de um bolso onde ele não pode prescrever. Então, assim, isso para mim é uma grande novidade. Então, assim,
é um absurdo,
né? Prescrever, que ele tem, então, existe uma coerção clara. Essa coerção é completamente ilegal. Então, deixa muito claro que o hospital, que o hospital com qualquer conduta dessa, eu tive um paciente hoje que o médico falou para ele, olha, eu sou a favor, mas eu não posso te prescrever nada, porque eu vou ter que responder aqui dentro do hospital. Até porque, né, se as UTIs vão ficar vazias, aí os hospitais podem perder, né? Então, assim,
olha,
eu tô
isso, gente.
Não, eu tô sendo direto. Causa muita estranheza ser contra. Eu não consigo encontrar outra explicação plausível. Que não a taxa de ocupação do UTI cair. Aí você vai ter prejuízo. Tá? Eu não consigo encontrar outra.
Eu também.
Eu era mais modesto nas minhas falas, eu segurava mais. Mas a modéstia, eu não sou um cara radical. Mas a minha fala um pouco menos agressiva estava fazendo a coisa não ficar explícita e podia até estar sendo prejudicial, porque eu estava deixando de corte. Então, eu deixo muito claro, eu não consigo perceber outro motivo. E não venha falar que não é por evidência, porque a gente prescreve N coisas por evidência. Não venha falar que você tem que obedecer o princípio da não maleficência. Porque se você acha que você está ferindo o princípio da não maleficência com, por exemplo, com nitazoxanida ou ivermectina, sinto muito que você está ferindo o tempo inteiro desde o início da sua profissão. E você está ferindo quando você está prescrevendo dipirona. E você está ferindo quando você está prescrevendo corticoide. Então, e você, ao mesmo tempo, quando você acha que você não está ferindo a não-maleficência, você está ferindo a beneficência. Por quê? Porque a beneficência, você tem uma questão de uma probabilidade de benefício sem risco. E a doença tem risco. Então, o princípio da beneficência está sendo violado quando você não faz. Então, a gente tem que chegar nesse ponto. Bom, é muito interessante que eu tenho tido procura de seguradoras americanas oferecendo propostas quase irrecusáveis. Está muito difícil, inclusive, quanto a isso, porque eles querem tratar. Então, assim, as seguradoras querem tratar. Então, não interessa o que é a ciência. Eles veem que, no fundo, no final das contas, dá muito... E eles não estão assim porque eles estão preocupados. Essas seguradoras americanas...
É porque vai dar menos prejuízo para eles, né?
Porque se
um paciente mesmo não tem
COVID, mesmo sendo COVID que não cobre, você tem as complicações pós, então não é prejuízo, é financeiro. Então,
é prejuízo,
mesmo
sobre a ótica...
Entendeu? Então a gente tem isso daí. Agora, então, me questiona muito. Então, se a coerção, para mim, ela é ilegal. Então, deveria haver uma prescrição.
É imoral, né? É imoral. Médico que se submete a isso, ele está rasgando o diploma dele, porque no final, quem vai responder pela falta de... pela negligência, vai ser ele. Né? No final, quem te impede vai tirar o corpo fora, né? Quem vai responder é você. Então, o médico, ele é mais ou menos aquela coisa do elefante de circo. Ele não sabe o poder que ele tem.
Eu acho que mesmo quem seja quem questiona o tratamento, eles deveriam se juntar, pelo menos, para se voltar contra a tirania desses hospitais, sabe? Então, assim, não poder prescrever, isso eu nunca vi. Eu já trabalhei em pronto-socorro, tudo, já fui. Mas, assim, isso eu nunca vi. Bom, eu tenho... eu acho que eles deveriam desobedecer em massa para poder gerar. Porque os hospitais, eles têm que lembrar que eles estão na mão dos médicos, não os médicos na mão dos hospitais.
Exatamente.
Tá?
Então, o que adianta um hospital sem médico lá dentro, né?
Exato. Então, assim, eu realmente convoco os médicos a se voltarem contra os hospitais que proibirem ou coagirem. Inclusive, em nível esfera legal, jurídica. Outra coisa, não vem falar que só o Brasil prescreve. Eu já recebi contato de mais de 20 países que estão prescrevendo e estão com liberdade de prescrição, inclusive países que da Europa, tá? Vários. Eu tô com gente de serviço público primário na Inglaterra fazendo. Então, nosso nome tá na... O meu nome tá junto com os estudos, já tá na lista do OMS com potencial, tá? É, tem lugar certo para procurar. Então, assim, não é assim só o Brasil. Essa história não existe, tá? Então, essa questão que a gente fala, assim, ah, só o Brasil tá falando, porque outra coisa, de novo, só um país está falando. Quando o Brasil falava contra a amamentação no HIV e a África dava, e a ONU falava a favor da amamentação no HIV na África, a gente transmitiu por uma legião, por uma geração, e o Brasil falava contra. Se a gente fosse usar esse argumento, você falou que, ah, mas só o Brasil fala contra a amamentação no HIV. Isso tem uns 25, 30 anos essa história. Então, assim, 20, 30 anos, eu acho. Então, assim, cuidado com esse argumento de que, ah, só o Brasil está não sei o quê. Primeiro tem que se informar melhor, tem que ter certeza. É, então, assim, são vários países, a Suíça usa em larga escala, enfim. Eu queria trazer uma outra novidade que a gente lançou ontem. Eu cheguei até a te mandar ontem, mas a gente está cheio de coisa. A gente conseguiu validar, ainda não está publicado, está em fase de transcrição. Talvez um dos primeiros, o primeiro diagnóstico de COVID clínico, que não precisa do PCR.
Ai, eu vi, você me mandou isso, né?
Foi.
Aquele, eu
Aquilo
vi,
ali
não
foi
tinha
baseado em
respondido
mais.
porque não deu tempo, mas eu vi.
Muito. Aquilo ali é baseado em mais de 1.700 pacientes. E ele serve para quê? Primeiro, a quem não tem condições de arcar com PCR. E segundo, para não atrasar o tratamento, porque o tratamento é uma questão de timing, de começar.
Exatamente.
Tá? A gente encontrou uma curácia de 98% daquele jeito, muito maior do que a curácia do próprio
Sensacional.
PCR. Então, assim, está muito difícil não aceitar. E a gente usou três métodos distintos para chegar naqueles valores. Os três métodos foram exatamente nos mesmos, tá? Agora, se vocês quiserem, se alguém quiser esperar a publicação, eu não vejo problema algum. Tudo bem que é engraçado que qualquer protocolo que é usado aí fora do hospital, ninguém nunca publica nada, cientificamente.
Pois
Só
é.
lança o protocolo. O meu tem que ter
Exatamente.
publicação, mas eu acho que eu preciso porque é uma disruptura e para a pessoa ter segurança, tá?
Sim,
Mas
sim, sim, sim.
quando você tem uma probabilidade pré-teste de mais de 90%, ou seja, se você sabe que a sensibilidade desses testes vai entre 60% e 85%, e a chance da pessoa ter Covid é mais de 90%, se o exame vier negativo, a chance é muito maior do exame estar errado do que o paciente
Tá
ter.
errado do que a clínica tá errada.
Exato, até
Exatamente.
porque é o único vírus que está circulando, os vírus se competem. Então você tem o vírus, tá, o SARS-CoV-2 é o que está circulando. Ele é um dos poucos que consegue atravessar máscara em determinadas situações. Bactéria nenhuma entra em máscara, passa por máscara quase, que são moléculas, são muito maiores do que os vírus.
Artículas muito maiores, né?
Então, assim, a chance de seus sintomas serem por causa de Covid é muito alta, tá? Aí eu trago uma outra coisa, por exemplo. É, as mulheres transmitem muito mais para os homens do que os homens para as mulheres. Esse a gente vai publicar até semana que vem.
Ai, isso
Elas
eu não
transmitem
sabia.
quase dobrou. É a vingança.
Então,
Se for os
as
homens que
mulheres
transmitem.
transmitem mais, por quê, Flávio?
A gente não sabe. Não me pergunte assim, calma, a gente está detectando os fenômenos.
Ai, meu Deus do céu. A gente é pior que os homens. A gente manda mais vírus por aí. É como se tivessem mais partículas, viáveis para isso, será, na mulher?
Eu acho que é porque a mulher precisa de mais exposição à carga viral para poder infectar o homem, qualquer coisa infecta. Então, qualquer coisa que a mulher
Entendi.
produz, peça. Porque o homem é mais fácil do vírus entrar porque ele tem a facilitação do hormônio masculino.
Do hormônio masculino.
É.
Nossa,
É, assim, é uma
sensacional.
explicação, mas não é confirmada a explicação. Mas, assim,
Tá.
foi muito consistente, tá, esse achado. Então, assim, quando você está com contatante positivo e com qualquer sintoma, a chance de você estar, ela já é mais de 95%. Então, atrasar o diagnóstico aí, principalmente pacientes de alto risco, então no fluxograma a gente classifica.
Eu vou postar aqui para vocês depois, viu, meus queridos? O fluxo, eu
Ó,
posso
não me
postar,
passa,
Fábio?
já posta falando que ainda não está publicado, que está
Tá.
em processo, tá? A gente está
Tá bom.
desenvolvendo, porque eu estou validando, tem treino e processo de validação, ele é um pouco complexo, mas.
Tá.
Então, assim, tem muita coisa do Covid, muita coisa rica, que infelizmente as pessoas não estão tendo muito acesso ainda, sabe?
É.
Então, assim, a gente está num patamar de discussão que é, não é só tratamento precoce ou não, e sim combinações, quais combinações são melhores. A gente está num patamar de discussão de que a gente pode usar o PCR transensível, que custa aí R$ 3, em vez de fazer tomografia. Eu não sou contra a tomografia, mas como é muita radiação, eu esperaria ter um sintoma ou piora clínica, porque tanto faz como está a tomografia. Se a pessoa tiver com uma boa oxigenação, Quem vai determinar se
ela é isso é mais importante do que a imagem, né? É. Isso é muito mais importante. E olha, gente, vocês estão vendo que, assim, apesar dos planos, sei lá, né, os hospitais não quererem e tal, não sei o quê, o que você colocou agora, Flávio, olha, eu prefiro que faça o PCR, a tomografia, mas, ao mesmo tempo, existe como eu fazer um diagnóstico clínico, muitas vezes com uma acurácia ainda melhor do que os exames laboratoriais ou a tomografia, sem precisar gastar esse dinheiro.
Então, você está vendo? Você tem um quadro de sinusite, o diagnóstico é clínico, você vai fazer, você não precisa de raio-x, assim, você tem, mas o diagnóstico ele é clínico, você baseia em probabilidade pré-teste, ela é maior do que a acurácia de um raio-x, ou até de uma tomografia de 6 da face, entendeu? Então assim, aí você vai expor o paciente em radiação por uma tomografia de 6 da face.
Isso é muito mais econômico também, né? E acaba tornando a situação muito mais democrática. Qualquer pessoa pode ter acesso a isso.
O problema é que você torna mais barato, né? Aí são dependendo da ótica.
Pois é, exatamente. Flávio, a gente está acabando o tempo aqui. Eu queria... Ah, que delícia! A gente vai marcar mais. Me conta, assim, tem alguma mensagem que você quer deixar para quem está nos assistindo? Estamos com quase 700 pessoas neste momento nos assistindo.
Ah, é? O meu travou em 215. Desculpa, não tinha...
Não, tá, já chegou em 700 aqui, agora está 670.
Não, poxa, eu agradeço pela atenção de todos. A minha mensagem, ela vai para todo mundo. Primeiro, não é uma competição de moléculas. Você não está competindo droga A versus droga B. E você não está competindo... Não é porque a gente está vendo vacina que eu sou contra o remédio ou porque eu estou com remédio contra a vacina. Isso não é competição. A gente tem que juntar as forças.
Exatamente.
O vírus está numa guerra, não humana. A gente está numa guerra. Então, a gente tem que juntar as forças. Ponto número 2. A gente tem que fazer disso, a gente tem que tirar do âmbito da política. Não é quem é de direita a favor, quem é esquerda. Tirem isso. Não é quem é a favor de tratamento precoce, é bolsonarista. Pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus, exatamente.
Eu peço para os dois lados, não atrelem. Por favor, separem. Entendeu? Então, assim, eu acho que são mensagens bem importantes. Terceiro. A ciência não é só aquilo que é dito pela mídia, que é ciência, ela vai muito além. Não existe evidência sim ou não, existem níveis de evidência. Não existe essa coisa de comprovação sim ou não. Então, permitam-se conhecer todos os lados. Médicos, permitam-se conhecer sobre essa questão do tratamento. Não precisa necessariamente usar hidroxicloroquina, você tem outras medidas. Não ache que tem só uma narrativa ou outra, você tem uma base. E assim, se você não acreditava até agora, tinha alguma questão, não vejo problema. O objetivo não é criticar. O objetivo é tentar agregar. A gente não está num momento de guerra. Tá? A gente está num momento de agregar. Quanto mais, melhor. Pensa comigo, se não tem risco, de novo, já falei várias vezes aqui, não tem por que não tratar. Mesmo que você não ache que funciona. Dá remédio. Ah, se funcionou ou não, mal não vai fazer. Entendeu? Então, assim, eu vim trazer apelo. O nosso quando está serida ficou muito clara, ficou nítida a diferença, pelo menos a combinação. Se a adulta serida sozinha para tratamento funciona ou não, a gente não consegue saber. Em associação com a azitromicina e nitazoxanida, funciona. Então, assim, só peço para que a gente tenha atenção. Peço para os médicos não se curvarem diante dos hospitais. Peço para os pacientes... Não, só a única coisa que eu vou pedir para os pacientes, que isso vai ferir, assim, questionem a questão do corticoide nos primeiros dias. Médicos, questionem. Isso. Às vezes eu fico com medo. Será que tem gente dando corticoide só para poder aumentar a hospitalização?
Pelo amor de Deus.
Não, eu prefiro não pensar. Faz
Sim,
sentido, mas
exatamente. Eu também prefiro não pensar, que não é possível isso, gente. É muito...
E pela fisiopatologia da doença, se você não for mais pensar em fisiopatologia da doença, se você for robotizar, pode dispensar os médicos. Existe uma máquina de inteligência artificial. Entendeu? Então, assim, sério, não é que eu estou jogando a ciência de fora. Pelo contrário, eu estou usando a ciência, mas eu estou gerando hipótese a partir disso. Então, assim, eu agradeço a todos pelo convite. Eu fico extremamente honrado de poder conversar com você. Espero ter trazido alguma informação. Espero poder ter sido minimamente proveitosa a nossa conversa aí para as pessoas.
Com certeza, Flávio. Uma honra ter você. Ter uma hora do seu tempo. Eu imagino o quanto vale do seu tempo. Então, eu agradeço de coração que essa não seja só a primeira de outras aqui, que você venha mostrar tudo que você está estudando e que você... Eu já aprendi um monte, tá tudo anotado aqui.
Poxa,
obrigada,
eu que agradeço.
Obrigada, viu, meu querido? Imagina, fica com Deus. Bom descanso,
beijo,
que Deus te abençoe, que Deus te proteja muito, porque a guerra não é fácil.
E o vírus não é o único inimigo. Beijos, tchau, tchau.
Beijo, meu querido, fica com Deus.
Você também, fica com Deus.
Bem, espero que tenham gostado desse episódio, que ele tenha sido útil para vocês, inclusive para trazer um pouco de sentimento de esperança diante de tanto caos que estamos vivendo. Obrigada a todos, peço que compartilhem este episódio com seus amigos, com aquelas pessoas que vocês se preocupam, se importam, e que se vocês quiserem saber mais informações de como preparar o seu corpo para essa batalha, temos o meu livro Imunidade, Intestinos e Covid-19, que já está sendo vendido pela Amazon e pelo site da editora Pandorga. Um abraço!